Sr. Presidente, eu tenho uma comissão às duas.
Vamos, portanto, vamos iniciar já. Agora já, nós estávamos a aguardar um elemento importantíssimo, que é a questão do quórum para funcionar em termos legais. Compreendo, agradeço a presença de quem está. Eu penso que temos condições, atendendo à nota que já nos foi dada de participação de outros deputados que estão noutras comissões, e, portanto, dou as boas-vindas a todos, agradeço a presença de quem participa de forma direta aqui na sala de reunião, nesta ordem do dia da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, e àqueles que nos acompanham também por via digital. Eu, como é elementar, passaria ao pedido de aprovação da ordem do dia aos senhores deputados e senhoras deputadas, que já é do vosso conhecimento, reparte-se. A reunião de hoje temos em duas partes, esta que nos leva até a uma audiência que segue da Confederação dos Treinadores de Portugal, a abordagem dos projetos de resolução que vai ser feita de seguida, e a segunda parte no final do plenário com o Sr. Ministro da Educação. De maneira que eu procedia desde já à votação então da ordem do dia. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. E estou também a tentar percepcionar de forma digital quem pode objetar ou não, não tenho indicação que isso aconteça. De maneira que estamos então aptos à discussão conjunta por ordem de entrada dos projetos de resolução, e como sabem o primeiro projeto de resolução é o 624 da anterior legislatura, da primeira sessão legislativa, requalificação da escola secundária de Serpa, da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e está o Sr. Deputado João Dias para nos trazer indicações que serão importantes para a abordagem da discussão que segue. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e senhores deputados. Antes de mais, quero agradecer na sua pessoa, Sr. Presidente, aos diversos grupos parlamentares que anuíram que fosse reagendada já para hoje, ou seja, no prazo de 48 horas pudéssemos reagendar aqui estes projetos de resolução sobre a escola secundária de Serpa, e também aos serviços que tudo fizeram para que fosse possível concretizar este agendamento. É subejamente conhecido, aliás, o projeto do PCP foi acompanhado por mais 5 grupos parlamentares que também apresentaram projetos no mesmo sentido. Aliás, estamos aqui numa situação em que há uma complementaridade entre os diversos projetos de resolução, o que significa que temos todas as condições para poder sair com uma resolução conjunta que poderá também constituir aqui também uma solução para os problemas verificados na escola secundária de Serpa. Só enquadrar muito rapidamente aquilo que é a problemática da escola secundária de Serpa, uma escola com cerca de 40 anos de utilização e uma escola que apresenta elevado níveis de degradação. Aliás, esta escola tratava-se de uma escola que tinha um prazo de vida útil rondando os 15, não mais de 20 anos, e neste momento já vai mais do dobro desse prazo, o que significa que, naturalmente, não tendo havido intervenções de recuperação e de requalificação, ela neste momento debate-se e depara-se com situações muito complicadas de deterioração, aliás, com algumas áreas encerradas à utilização por parte dos alunos e dos professores. Dizer que já esteve cabimentada até em 2018, através de um despacho, uma verba na ordem de cerca de 1 milhão e 200 mil euros. No entanto, todo o projeto tem sido revisto e reformulado, sendo necessário uma verba bastante superior a isso, porque nós entendemos também que deve-se aproveitar a oportunidade de uma vez por todas, dotar aquele concelho. Estamos a falar do concelho que, do Distrito de Beja, é o terceiro concelho com mais população do Distrito de Beja. Só tem uma única escola secundária. Perdendo esta escola secundária, garantidamente que aquilo que é as medidas decisivas no combate às assimetrias regionais, medidas que promovam a fixação de jovens, a fixação de população, tão importante equipamento como é uma escola secundária, se se perder esta oportunidade, teremos, de certeza absoluta, dificuldades muito grandes e vão-se agravar, de certeza, estes problemas. Portanto, a requalificação da escola secundária de Serpa enquadra-se agora, e para deixar o enquadramento final, tem a ver, acima de tudo, com uma responsabilidade que, no nosso entender do PCP, deverá ser, e estamos a falar de estabelecimentos de ensino superior, de ensino secundário, sem dúvida, do Ministério da Educação. Portanto, independentemente das fontes de financiamento, a sua responsabilidade, entendemos que o Ministério da Educação não se deve livrar às suas responsabilidades, entendemos que até mesmo aquilo que são os fundos comunitários devem ser aproveitados, e só temos aqui dois caminhos. Ou se aproveita esta oportunidade que temos agora do quadro comunitário que está a afindar, para que se possa fazer as obras, ou perdendo-se esta oportunidade, a escola não aguenta esperar mais 10 anos por um novo quadro comunitário e terá que haver financiamento para a requalificação proveniente do orçamento do Estado. Por isso o PCP apresenta aqui a sua iniciativa e que assuma com caráter de urgência a recuperação e a requalificação da escola. Muito obrigado.
Muito bem, não precisa fazer agradecimentos, estamos a fazer um exercício de cidadania, obviamente onde todos devem ser ouvidos é o que acaba de acontecer. De maneira que o agradecimento é extensivo, sem exceção, a todos os grupos parlamentares. Se me permitissem, não está a senhora deputada do CDS-PP, que era o projeto de resolução que seguem na ordem numérica, eu... Está. Então, Sr. Deputado, eu quero que, pelo menos, estabeleça a respiração, para não falar com mais dificuldade. Ora bem, ouvimos já o Sr. Deputado João Dias e o projeto de resolução e os elementos importantes que nos trouxe também, e agora vamos ouvir a quem agradecemos. Já tinha dado nota que a Sra. Deputada se estava a desdobrar por outras paragens, mas agora é esta paragem. Vamos parar na Escola de Serpa para ver se a fazemos evoluir. Tenha a bondade, Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tenho todo o interesse em fazer evoluir a Escola Secundária de Serpa no que diz respeito às suas instalações e é nesse sentido que apresentamos o projeto de resolução que já foi entregue há bastante tempo. Vou-vos poupar a muitas das explicações porque tenho a certeza que o Sr. Deputado João Dias já o fez com todo o detalhe. O projeto em si é autoexplicativo. Preocupa-nos que escolas como esta, que têm mais de 30 anos e que não sofreram nunca obras de requalificação desde a sua inauguração, obras de fundo, não tenham por parte do Governo uma atenção merecida, contrariamente a outras escolas, se calhar mais emblemáticas ou em sítios mais visíveis, que depois mereçam uma atenção assimétrica. E é nesse sentido que entendemos que era muito importante que fizesse parte, por exemplo, do plano da Parque Escolar, que aqui há pouco tempo esteve, e apenas deu conta de um conjunto de obras em escolas em grandes cidades. Presumo que haja um plano mais detalhado, mas não nos foi dado a conhecer, e seria muito útil que todo o discurso do Governo, que se reporta à importância de cuidar das zonas de baixa densidade, tivesse depois reflexo nas escolhas que são feitas do ponto de vista das obras em escolas. E, portanto, nesse sentido, e exatamente para esse fim, acompanharemos todos os projetos que manifestam esse interesse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para defender o seu projeto de resolução 655. É a Sra. Deputada e Vice-Presidente desta Comissão, Joana Mortágua. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, desculpe, estamos assim um bocadinho à corrida, mas é porque hoje, como todos sabemos, há muitas reuniões em simultâneo. Não é a escola de que estamos a discutir, é a mesma que foi apresentada pela Sra. Deputada do CDS e do PCP, e, portanto, não vou acrescentar muita coisa. Há, de facto, um problema com estas instalações que têm décadas, no caso desta 30, e que todas elas estão com problemas semelhantes, de infiltrações, de problemas de canalização, de falta de isolamento, que levam a que a escola tenha gastos excessivos na conta da água, na conta da luz, e, por outro lado, leva a que a escola não seja aproveitada em todas as suas capacidades. No caso desta, há mesmo a parte do edificado que não pode ser utilizada, e, além disso, que não tenha o conforto necessário para que a educação se proceda da melhor maneira e que alunos, professores, os funcionários possam estar com condições para uma educação de qualidade. Apenas na parte resolutiva salientar o seguinte: o Bloco de Esquerda refere aqui a necessidade do Governo dar garantias financeiras necessárias caso a opção seja por reabilitar esta escola com via e com recurso a fundos comunitários, e que o faça em articulação com a Câmara Municipal de Serpa. No entanto, é a responsabilidade do Governo fazer as obras nesta escola, e isso tem que ficar muito claro. E, portanto, é por isso que nós, no nosso projeto de resolução, incluímos as duas opções, seja fazendo as obras diretamente, seja garantindo a comparticipação necessária para que elas sejam feitas com recurso a fundos comunitários. O mais importante é que estas obras avancem em acordo com a comunidade escolar, com o município de Serpa, e essa iniciativa parte, naturalmente, tem de partir do Governo. A minha proposta é que os projetos sejam votados e que, de acordo com a aprovação dos projetos, nós possamos depois encontrar um texto comum, como tem sido hábito neste tipo de projetos de resolução.
Bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo agora ao projeto de resolução 676 do PSD, para o mesmo motivo, a Escola Secundária de Serpa, e a Sra. Deputada Cláudia André para falar. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, considerando que o objeto é exatamente o mesmo, acrescentar e salientar algumas preocupações de pormenor, como a existência de coberturas em fibrocimento com amianto, como questões elétricas e preocupações elétricas que podem pôr em risco e que põem em risco muitos dos alunos e professores e não docentes que frequentam esta escola, e também percebendo que é um edifício com, segundo informações que temos, mais de 53 anos, é efetivamente algo preocupante. É evidente que foi alvo, esteve para ser requalificada na fase 4 da Parque Escolar. Sabemos que a Parque Escolar gastou fortunas em algumas escolas das cidades, ou não das cidades, mas gastou fortunas e como sabemos, devido à Troika, não foi possível arrancar em algumas partes da fase 4. Também sabemos que há escolas que estavam programadas para esta fase 4 da Parque Escolar, que já foram, entretanto, abrangidas. E, portanto, e também sabemos que muitas das obras das escolas secundárias que estão a ser requalificadas só o são se as autarquias estiverem disponíveis para comparticipar uma parte dos fundos cuja União Europeia não comparticipa. E, portanto, apelávamos a que, independentemente de existir ou não essa comparticipação, e considerando então a promoção à coesão territorial, o Governo assumisse com caráter de urgência o projeto de requalificação da Escola Secundária de Serpa e que aloque rapidamente meios financeiros que sejam necessários à execução da totalidade das obras de requalificação que serão necessárias. Por isso, o PSD recomenda e considera urgente este projeto de resolução seja cumprido. E é evidente que estamos disponíveis para encontrarmos uma versão com
muito
os
bem,
restantes
senhora
partidos.
Deputada, o agradecimento da mesa também. E agora, para defender o projeto de resolução 681, da autoria do PEV, a Sra. Deputada Mariana Silva. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Já muito foi dito sobre a Escola Secundária de Serpa. Fica-nos a certeza de que é necessário a obra, que é necessário também que estes jovens e que o interior do país seja também beneficiado com obras nas suas escolas que sofrem de problemas que infelizmente em todo o país se verificam, de escolas degradadas e também o que nos preocupa com a presença de amianto que com tantos anos deve estar em péssimas condições e por isso será necessário e urgente fazer esta obra. Aqui fica-nos também o amargo de boca, digo assim, porque em tempos de Covid esta escola não deve apresentar as condições adequadas para que a comunidade escolar esteja em segurança e com a higiene que é exigida nestes tempos que vivemos, porque sabemos que a falta de segurança em alguns espaços físicos desta escola já tem levado à restrição até de atividades, de não se fazerem atividades, de se optar por não fazer determinadas atividades, porque fica em causa a segurança de quem lá trabalha, estuda. Por isso, o projeto de resolução dos Verdes é recomendar realmente a urgência e da concretização da obra, o financiamento da responsabilidade do Governo e que se calendarize rapidamente o início destas obras e também os Verdes estão dispostos a chegar a um texto comum para que rapidamente se resolva esta questão. Obrigada.
Muito obrigado, mais uma vez, e para concluir esta questão da apresentação dos projetos de resolução sobre o mesmo tema, a Escola Secundária de Serpa e as suas preocupações, nós vamos ouvir, faço esse registro porque não há neste momento possibilidades de trazer a imagem da Sra. Deputada Telma Guerreiro, que vai, naturalmente, nos apresentar o projeto de resolução 703, de forma resumida. E eu chamo desde já a Sra. Deputada Telma Guerreiro. Seja bem-vinda. Está-nos a ouvir?
Muito bem, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Telma Guerreiro, está-nos a ouvir?
Estou. Está-me a ouvir também a mim?
Precisávamos de um pouco mais de suporte em termos de sessão, para todos os Srs. Deputados e Sras. Deputadas ouvirem. Ora, vamos lá então, Sra. Deputada. Bem-vinda.
Muito obrigada. Está a ouvir agora melhor? Sim? Está a ouvir-me? Estão a ouvir?
Dá-vos a palavra, Sra. Deputada.
Consegue ouvir?
Conseguimos ouvir, conseguimos. Consigo eu e os senhores deputados e senhoras deputadas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É que não estava a receber a resposta que me estavam a ouvir. Muito obrigada. Cumprimento então o Sr. Presidente e senhoras e senhores deputadas presentes na sala. Então já percebemos todos a unanimidade, obviamente, e a nossa solidariedade em relação à escola de SERP, em relação às condições. Já foram muito bem focadas aqui as condições deficitárias que esta escola tem pelos seus anos de vida e a necessidade urgente de obras a que ela está sujeita. É importante relembrar ou dar a conhecer também a quem não tem esse conhecimento, esta escola foi sinalizada para obras já com a Secretária de Estado, Alexandra Leitão, foi ela própria que se deslocou ao território e na altura sinalizou para obras, ela está sinalizada no Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial da Cimbal desde 2008, tem uma cabimentação neste momento após uma reprogramação de 3 milhões e 400 euros, portanto há uma vontade clara desta escola vir a ter financiamento através deste acordo de parceria no âmbito do Portugal 2020 e sabemos que este fundo de financiamento, a possibilidade de investimento prevê-se através das autarquias. As autarquias é que são entidades beneficiárias. Então, já há algum tempo que o Ministério da Educação está em negociação com o município de Serpa para concretizar esta candidatura e sabemos que muitas escolas, cerca de 200 de escolas no nosso país, incluindo no distrito de Beja, estão a ser requalificadas ou vão ser requalificadas sobre este acordo e sobre este tipo de financiamento. Esta é uma metodologia de execução para estes financiamentos aceite por muitos municípios a nível nacional, como já disse, de vários quadrantes políticos. Aqui é importante que o município de Serpa também se constitua como um parceiro para que seja possível, inclusive o Ministério da Educação já colocou a escola de Serpa, para quem conhece esta escola é muito grande, é um espaço muito grande e o Ministério da Educação já colocou à disponibilidade do município parte de algum deste espaço, até para poderem utilizar para outros equipamentos necessários para a autarquia. Portanto, resumindo muito rapidamente, há financiamento, há vontade, é urgente esta requalificação, há a nossa vontade enquanto grupos parlamentares conjunto para que ela aconteça. O Ministério da Educação já deu sinais que sim, temos o financiamento, então é importante que a comunidade de Serpa sinta que vai acontecer, porque senão a comunidade não vai entender nunca esta perda de oportunidade que traria um prejuízo à comunidade educativa. Portanto, obviamente o Partido Socialista também está disponível para, uma vez que todos os princípios, o princípio de todos os projetos de resolução têm o mesmo princípio, passa a redundância, portanto estamos totalmente disponíveis e eu até se não, acho que a comunidade, é importante deixar aqui também um testemunho da própria comunidade escolar, através do Conselho Geral, já escreveu uma carta ao Presidente da Câmara Municipal, onde dizem este é o momento de colocar o interesse do Conselho de Serpa e da sua população à frente das posições de princípios políticos. Este é o momento de atuar e criar todas as condições, removendo todos os constrangimentos para que a requalificação da escola se possa tornar uma realidade. Portanto, a comunidade quer, a necessidade está aí, a responsabilidade é uma responsabilidade conjunta, obviamente que o Ministério da Educação tem uma fatia maior de responsabilidade, mas sejamos todos sérios nesta discussão, obviamente sabemos que sim e sabemos e temos esperança que o município de Serpa também assim seja e seja parte da solução para aquilo que Serpa tanto merece. Obrigada.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Telma Guerreiro. Um pedido de desculpas por não termos tido condições técnicas para haver também, mas ouvimos muito bem, pode estar absolutamente tranquila. Ora bem, apresentados todos os projetos de resolução, que seguirão o seu percurso normal, é aberta uma discussão, cada deputado que queira entender, colocar alguma questão sobre qualquer uma das, ou dos projetos de resolução. Ora bem, não tenho indicação de alguém o querer fazer, portanto vamos passar ao ponto seguinte, e o ponto seguinte é a audiência à Confederação de Treinadores de Portugal para reequacionarem a retoma da competição e dos treinos sem restrições dos escalões de formação, tal como já acontece com os escalões séniores. Portanto, estava marcada para as 14, uns ligeiros minutos de atraso, mas penso que vamos cumprir com a hora estipulada e chegar a horas também ao Plenário da Assembleia da República. Quero deixar, no entanto, um agradecimento a todos os grupos parlamentares, sem exceção, por possibilitarem enquadrar na ordem do dia estes projetos de resolução, cujos partidos autores dos mesmos tinham soberano interesse em que fossem apresentados, e portanto aqui um agradecimento da mesa no sentido da colaboração que prestaram para que o pudéssemos fazer hoje nestas condições. Muito obrigado, então vou ver se os nossos convidados já cá estão, eu vou recebê-los como é habitual. Sejam bem-vindos, a Confederação de Treinadores de Portugal, aqui presente, para este pedido de audiência, que a 8ª Comissão tem todo o prazer em proporcionar. O problema que preocupa a Confederação dos Treinadores de Portugal, e que aqui os trazem, são equacionar a retoma da competição e dos treinos sem restrições dos escalões de formação, tal como já acontece com os escalões séniores. Eu tenho o grato prazer de apresentar os dois dirigentes da Confederação de Treinadores de Portugal, Pedro Sequeira e Carolina Mendonça, sejam bem-vindos. Só vou dar uma nota explicativa de funcionamento simples, como vamos constituir esta audiência. Intervém a entidade visitante, tem 10 minutos para o fazer, para explanar naturalmente as questões que vos trazem cá. Podem, sem qualquer problema, passar a palavra um ao outro, se entenderem que é útil para a comunicação. Podem fazê-lo sem pedir autorização à Presidência, têm 10 minutos para o fazer, gerir o tempo que nos é apresentado lá no fundo. Naturalmente que se seguem um conjunto de questões e intervenções dos grupos parlamentares presentes nesta comissão, com 3 minutos cada grupo parlamentar, e encerrando a entidade visitante também, respondendo naturalmente às questões que, naturalmente, digo eu, passe o pleonasmo, deverão ser colocadas, têm 10 minutos depois para o fazer e concluímos assim esta audiência. Sejam bem-vindos, então. Eu dava desde já a palavra ao professor Pedro Sequeira, representante da Confederação dos Treinadores de Portugal, e as regras já estão comunicadas. Agora vamos à audiência. Tenha a bondade, pode usar a palavra. Tem que carregar no botão, que é o botãozinho verde. Eu só chamaria a atenção na ultrapassagem do tempo com este sinal sonoro, mas meramente para aviso, e desde já pode usar.
Não, exatamente. Pronto. Muito obrigado. Portanto, antes de mais nada.
Pode falar sem máscara, se quiser.
Ok. Muito bem. Já nem sei se funciona sem máscara. Bem, boa tarde a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão, por terem aceito a nossa solicitação. Agradeço também a presença dos senhores deputados. Na verdade, a última vez que estive aqui, não desta forma, mas no ecrã, por Zoom, tinha dito que esperava-vos ver mais tarde do que está a ser o dia ou dois, mas a verdade é que há um conjunto de preocupações que temos e que eu considero que os senhores deputados, até porque estão muitos aqui que me conhecem, dos diversos grupos parlamentares, acho que é um assunto que é importante para todos. Não é um assunto ideológico, é um assunto relacionado com pessoas e que nos preocupa. Como vocês sabem, portanto, a Confederação dos Treinadores de Portugal representa os treinadores, portanto, são cerca de 45 mil os que têm o título profissional de treinador de desporto. Nós temos um conjunto de 26 associações de treinadores, onde a grande maioria, felizmente, é afiliada, e aquelas que não têm associações de treinadores podem se filiar individualmente. Durante a pandemia, e se recordam, fazendo só aqui a ponte muito rápida à última vez que eu aqui estive, nós temos tido, nesta altura, não só a preocupação com os treinadores, mas para aqueles que são para nós, na verdade, o mais importante para os treinadores, que são os praticantes. E, ultimamente, temos sentido a necessidade de também ser a voz da maior parte dos clubes que acolhem estes atletas e estes treinadores. E aquilo que nos preocupa neste momento é o seguinte, senhores deputados. A Confederação de Treinadores de Portugal, desde sempre, e desde que eu sou presidente desta Confederação, nós nunca vimos aqui simplesmente queixar-nos disto ou daquilo sem fazermos o trabalho de casa. E tudo aquilo que eu vou dizer e o tempo vai andando, tudo aquilo que eu vou dizer nos próximos minutos, já não são 10, serão 7 e qualquer coisa, é baseado em factos, quer científicos, quer técnicos, portanto não é a opinião pessoal do Pedro Sequeira, nem da Carolina Mendonça, nem dos meus colegas da direção. Portanto, nós temos, pelos dados da PORDATA de 2018, temos 400 mil jovens praticantes. Com as medidas que a DGS tomou, e bem, há um conjunto de modalidades que conseguem treinar sem restrições, portanto estamos a falar agora apenas de um universo também ainda muito grande, mais de 300 mil praticantes, e se calhar ainda o mais importante, que não sei se os dois deputados têm estado atentos a isso, é que a pandemia não começou no dia 1 de setembro. Portanto, a pandemia para os treinadores e para os atletas da formação começou no dia 11 de março. Portanto, nós não estamos parados há um mês. Porque se estivéssemos parados há um mês ou dois meses, eu nem sequer estaria aqui. Portanto, nós estamos parados há 7 meses. E nestes 7 meses, e desculpem alguma emoção nas palavras, se há quem nos tenha queixado, é os clubes e os treinadores. Tivemos que ir para casa, fomos para casa, foi preciso trabalhar à distância, trabalhou-se à distância com os atletas, foi preciso trabalhar sem receber, trabalhou sem se receber. E vocês não receberam, provavelmente, se calhar nenhuma única queixa formal relativamente a essa situação, sem ser através do Presidente da Confederação dos Treinadores. Saiu a norma 36, com um conjunto de restrições, aceitámos. Estamos a chegar ao final de outubro e tudo aquilo que nós consideramos que faz sentido, porque temos o sentido da responsabilidade, e devo dizer, era muito mais confortável chegar aqui, ou quando falei da última vez convosco, em que havia 300 casos por dia, do que quando há 2.500 casos, e se já vão ver 3.000 e vão ver 4.000. Portanto, porque parece que estamos aqui numa questão de demagogia, não estamos aqui numa questão de demagogia. E aqui entramos na parte técnica, na parte científica. O Conselho de Ministros, a nosso ver, e muito bem, e certamente com o apoio de todos os deputados que estão aqui presentes, e eu queria fazer esse parênteses hoje, porque é uma coisa que para mim é muito importante. O PSD, o PS, o Bloco de Esquerda, o PCP e o CDS, agora espero que os grupos parlamentares novos ou quase novos tenham a mesma postura, desde sempre, independentemente do governo, têm tido uma postura muito correta, se calhar para algumas das pessoas, ou para mim, enquanto cidadão, gostava que fosse assim em toda a vida, mas eu tenho a mania de que há de correr tudo bem, mas a verdade é que no desporto vocês têm sido todos, não é só os que estão aqui e os que não estão aqui, têm sido exemplares. As leis da área dos treinadores passaram sempre com o apoio de toda a gente, independentemente de quem tinha essa pasta ou de quem estava no governo. E eu tenho um grande orgulho de dizer isso com português. E faço este parênteses exatamente para dizer que quando o Conselho de Ministros toma esta decisão no dia 30 de julho, em que diz que a retoma da atividade física e desportiva podia começar a partir do dia 1 de agosto, foi exatamente aquilo que nos levou e que nos deixou satisfeitos. Percebemos as dificuldades que passámos, mas compreendemos o timing. Mas a verdade é que a norma demorou 26 ou 27 dias, com o esforço certamente de todos vós, inclusive do Governo, nada a apontar, e sai uma norma, a famosa norma 36, que diz que, portanto, e que divide os diversos níveis, e que diz que, tudo bem, séniores, tudo bem, escalões de formação, haverá uma retoma progressiva. Até aqui não temos absolutamente nada a apontar, a não ser que esta norma não devia ter saído no dia 25 ou 26 de agosto, devia ter saído no dia 31 de julho, tal como saíram as outras normas. Mas compreendemos a dificuldade, já tivemos a Direção-Geral da Saúde, elogiámos, percebemos que é um trabalho complicado e difícil. O que é que acontece? O que acontece é que, na verdade, começamos a perceber-nos do conjunto de estudos. E deixo-vos aqui dois exemplos, nós enviámos isso para o Presidente da Comissão, que certamente disponibilizou, mas também se for ao site da Confederação tem acesso a esses dados. Se num espaço deste género pode estar um conjunto limitado de pessoas, e que nós compreendemos e aceitamos, e está provado cientificamente, quando falamos de um pavilhão desportivo, estamos a falar de um pavilhão com 800 metros quadrados, e nós só pedimos para que estejam lá 15 crianças. Um campo de futebol ou de rugby tem entre 7 mil a 8 mil metros quadrados. Pedimos exatamente a mesma coisa. Se num espaço de 20 metros quadrados as pessoas com máscaras podem estar 30 pessoas numa sala, nós compreendemos, do ponto de vista científico, que sendo um espaço fechado, mas mais amplo, isso também é possível. Nós nunca pedimos competições nacionais para os escalões de formação. Nós só temos pedido uma coisa muito simples. Nós queremos é que os escalões de formação
possam voltar a praticar as suas modalidades de forma segura, dentro da bolha, como a doutora Graça Freitas diz, e muito bem, e é isso que nós pedimos. E pedimos isto porque é para colocar em paridade com todas as outras atividades. Porque, senhores deputados, daqui a 10 anos, e disse isto a última vez, e só o senhor Presidente recorda-se disso, já não é convosco, nem comigo, vamos estar aqui a discutir porque é que o desporto é infantil-juvenil e porque é que a geração infantil-juvenil tem um conjunto de problemas ao nível da saúde, e depois já ninguém vai se lembrar da pandemia. Mas, na verdade, nós é que tivemos responsabilidades nisso. E hoje vocês estão com essa tarefa nas mãos, deixo-vos aqui o desafio, vão ver nos países ditos mais evoluídos o valor que se gasta em saúde nesses países e façam relação com os 80 e tal por cento de atividade física ou motora que há nesses países e vão perceber que se gasta muito menos em saúde porque, de facto, o desporto tem um conjunto de oportunidades. E se não quiserem, basta ler as notícias da semana passada, da forma como o governo espanhol, podia ter sido outro governo qualquer, eu sou meio alemão, meio português, portanto, se tivesse sido o governo alemão, se calhar diria isto de forma mais emocional ou mais assertiva, que tinha tomado essa medida de apoio ao desporto. O que nós vimos aqui à procura, aliás, é um apelo, é assim, que de facto sejam, e se calhar estamos na comissão errada, porque se calhar deviam estar aqui também colegas, e sei que alguns de vocês têm essa responsabilidade na área da saúde, porque assim, a lei está feita, a de 30 de julho está lá, a dizer que isto é possível. Agora é uma questão, não se podem esquecer, andamos a preparar, a tratar de tudo, e estamos a esquecer disto, e eu não percebo porquê. Porque se todos vocês defendem como eu, nem que seja como pais, ou como primos, ou como irmãos, os jovens, porquê é que ninguém está a olhar para estas 300 e tal mil crianças, quando a única coisa que queremos é que elas possam jogar o handball, porque gostam de jogar handball, querem praticar a judo e querem agarrar no colega no kimono, é isso que a gente estamos a pedir. Não estamos a pedir para termos de... não vou ser irónico. Não estamos a pedir para terem 50 crianças ou 100 dentro do pavilhão. Não estamos a pedir isso e não o vamos fazer. Nem estamos a pedir para estarem 200 crianças no estádio, não estamos a pedir isso. Estamos a pedir, baseado naquilo que é o estudo sobre as gotículas, o número de crianças que podem fazer isso. E para terminar, o que eu gostaria de dizer é o seguinte. Ainda não houve nenhum caso, até sexta-feira da semana passada, portanto, não tenho os dados de segunda, terça, quarta e quinta, não tenho, sexta-feira passada, de ter surgido o Covid dentro dos escalões de formação com as restrições, baseado no desporto. Todos os casos que surgiram, um pouco como a doutora Graça Freitas diz, exatamente às escolas, estão a vir de fora. Não é o desporto que está a promover isso. E o que acontece, como também já disse aqui, o desporto é organizado, os pavilhões, os estádios, os ginásios são organizados. Não é um professor por 30 alunos, não. É um, dois treinadores, mais os dirigentes para um conjunto de 15 crianças. E há estas preocupações todas. E, portanto, e nós necessitamos disso. E, portanto, nós apresentámos o nosso calendário e agradecia, dentro da vossa possibilidade, que nos ajudassem, do ponto de vista técnico, a resolver este assunto. Porque eu tenho a certeza, por aquilo que eu conheço, alguns de vocês, para não dizer a maioria de vocês, que estamos em sintonia relativamente a isto. E não é nada contra alguém ou contra uma instituição. Tem muito a ver, é com, parece-me que estamos a esquecer destas crianças. E não nos parece que isso seja Jesus. Sr. Presidente, muito obrigado e peço desculpa pelos 42 segundos a mais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar exatamente cumprir o tempo. Eu queria, obviamente, agradecer, em primeiro lugar, à Confederação por aqui ter vindo, por nos trazer esta preocupação. Não é a primeira vez que falamos sobre ela, porque, infelizmente, o problema que causa esta preocupação também não desapareceu. E eu, sobre isto, gostava de dizer algumas coisas, mas, acima de tudo, também de lhes colocar algumas questões. Eu notei, especialmente no fim da intervenção do professor Pedro Sequeira, que teve o cuidado de dizer que não tinha relatados casos de infecção que estivessem relacionados com a prática desportiva e disse também que estabeleceu um paralelismo com a escola, de que a escola não tem sido responsável por esses contágios. Ora, podendo discutir isto, e não sendo obviamente especialista, mas podendo discutir isto, podemos tirar uma de duas conclusões. Ou não temos casos relatados de infecção em contexto desportivo porque as medidas que foram adotadas, as restrições que foram adotadas, foram eficazes até ao momento a evitar que essas infecções acontecessem, ou então não temos reporte suficiente sobre os motivos de infecção ou os locais de infecção sobre, desta doença. Eu digo isto porquê? Porque, no fundo, sendo eu também de formação científica até nas ciências da vida, acho que nós temos de ter alguma cautela na forma como encaramos esta pandemia e, de facto, como bem disse também na sua intervenção, era muito mais fácil estar aqui a defender esta posição, eventualmente, quando haver 300 casos diários, e não quando se perspectiva que, por exemplo, só na região norte do país possamos atingir os 4 mil casos diários na próxima semana. Sendo que, por exemplo, e falando em concreto da região norte, que é particularmente rica em associações desportivas e, portanto, na prática desportiva, especialmente nos escalões de formação. E, portanto, podendo nós entender que a prática desportiva não é ela própria local primordial de infecção, não quer dizer que, aumentando o contacto entre pessoas dentro desses escalões, não possam ser. Dos dados que tenho, são cerca de 440 mil pessoas inscritas no Desporto Federado em Portugal, nos vários escalões, formação e não formação, e portanto, e séniores, portanto, e obviamente consigo perceber, mais uma vez, não sendo especialista, consigo perceber que a Direção-Geral de Saúde tenha esta precaução em eventualmente demorar um pouco, de alguma maneira, aliviar as regras da prática esportiva. A pergunta que lhe queria fazer era se, tendo em conta aquilo que nos enviaram também, que é uma proposta, nomeadamente retomar o treino sem restrições agora durante o mês de outubro e em novembro de iniciar a formação do nível, ao nível local, para depois ir escalonando depois do inverno para outros níveis de participação do ponto de vista da distribuição territorial, eu queria perguntar se acham que essa possibilidade, no cenário pandémico em que estamos neste momento, se não representa um risco acrescido de contágio. Porque me parece, obviamente, que nós podemos ter um balanço, que acho que é importante que tenhamos sempre, entre o que são os riscos de saúde pública e também os riscos inerentes às próprias medidas. Obviamente, quando nós pensamos não só na saúde dos clubes, mas também na saúde dos próprios atletas, na sua saúde física e mental, acho que é importante terem este balanço para a tomada de decisão. Mas queria perguntar se, mediante a evolução neste momento da pandemia, se há de facto, e de que forma é que estão criadas, que acho que era importante detalharem também, de que forma é que poderiam estar criadas as condições para que pudéssemos retomar esta atividade sem corrermos o risco de estar a contribuir para o avolumar deste problema, atendendo especialmente, como eu disse, que em algumas regiões do nosso território, onde temos uma predominância forte da prática desportiva, já serem regiões que estão particularmente afetadas pela evolução dos últimos dias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e agradeço a compreensão relativamente à questão da gestão do tempo, que é sempre um sacrifício para todos, sem exceção. Eu passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro, a quem desde já dou a palavra e lembro os 3 minutos de intervenção que tem direito. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e cumprimento, em particular, o Presidente da Confederação, a dirigente, o Pedro Sequeira Carolina Mendonça. E queria dizer que acompanho muito das suas preocupações, das preocupações deixaram aqui. E, de facto, tenho alguma dificuldade e nem sequer vou já entrar, enfim, pela questão, uma questão que está montando tudo isto, que é não consigo perceber porque é que posso ir à tourada, posso ir ao cinema, posso ir à música, mas não posso ir ao pavilhão ver uma equipa de basquete, que era uma coisa que eu fazia com muita claridade, mas isso já nem interessa. O que interessa aqui é nós percebermos o que é que está a acontecer a estes cerca de 300 mil jovens, que de repente ficaram completamente de fora. Para além das dificuldades, estão inseridas na própria metodologia de treino, a 3 metros de distância uns dos outros, expliquem-me lá como é que alguém consegue praticar algumas modalidades assim, e ao mesmo tempo os mesmos jovens e crianças vão juntos de autocarro ou de metro para a escola, estão 20 e tal, 25, às vezes até 30 na mesma sala durante 6, 7 horas por dia, e aí não há problema nenhum, mas depois não podem, de facto, num pavilhão com umas centenas de metros quadrados ou mais, ou num campo com milhares de metros quadrados de ar, não podem estar 20 pessoas lá dentro a correr de um lado para o outro. Isso faz-me, de facto, muita confusão e sobretudo neste momento, que nós já estamos a mais de 20 de outubro. E eu percebo, acho que ninguém se percebia que em março, em abril, não se tivessem tomado as precauções que se tomaram. era tudo muito desconhecido. Hoje em dia já não é assim. E depois de ter sido anunciado os planos, depois de ter sido anunciada uma retoma progressiva, depois das reuniões que os senhores já tiveram enquanto, enfim, responsáveis e por dirigentes que são de desportivos, com o seu Estado de Estado, com o seu Diretor-Geral da Saúde, mais do que uma vez, eu gostaria de saber desde logo qual é que é a tal retoma progressiva. Porque eu vi a sua entrevista há um mês e meio, sensivelmente, depois de uma reunião que teve com o Governo e com a Direção-Geral de Saúde, que as coisas iam recomeçar. Passou um mês e meio. O que é que está, de facto, a obstaculizar para que se possa dar a estes mais de 300 mil jovens a oportunidade de fazer uma coisa que gostam e que, sobretudo, têm muitos ganhos de saúde à distância? Porque é disso que está-se a tratar. E só quem não pratica o desporto, sejamos claros, é que acha que é possível andar a treinar sem jogar. Que isso é que é aliciante. Eu não acredito. Se algum dos seus deputados pratica o desporto numa equipa qualquer, seja que modalidade for, percebe o que eu estou a dizer. Quem não pratica tem dificuldades em acompanhar isto. Mas como eu fiz parte, na minha altura, dos 300 e tal mil jovens como estes, digo assim desta forma porque isto é o que é. A malta não pode fazer de conta que treina e depois não ter jogos. E por isso há que encontrar aqui, de facto, esta arte de, mantendo as restrições, mantendo os cuidados todos, dar essa possibilidade. Porque estamos a falar de jovens, volto a dizer, que andam nos autocarros e nos metros lado a lado e que passam 6, 7 horas por dia dentro da mesma sala, em 20, em 50 metros quadrados ou em 100 metros quadrados, cerca de 30, uns ao lado dos outros. E depois não podem praticar desporto. Eu gostava que a confrontação nos dissesse o que é que lhes disseram nestas reuniões que se vão dando e sucedendo ao longo dos meses e o que é que falta para que isto retome.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado pela compreensão quanto à questão do tempo também. Vamos de imediato passar a palavra ao parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Luís Monteiro. Sr. Deputado, enquanto eu ponho o cronómetro em ordem, pode usar a palavra à vontade. Tenha a bondade, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, antes de mais, agradecer a vossa vinda e a exposição inicial que fizeram. Já tivemos a oportunidade de abordar este tema, não só convosco, mas com outras entidades relacionadas com a realidade do desporto em Portugal. Da parte do Bloco, cabe-me dizer o seguinte. Se nós adotarmos uma leitura sobre aquilo que é a mobilidade social dos jovens hoje, na sua realidade, que é do espaço escola-casa, ou do espaço escola-transportes-casa, não faz muito sentido fechar algumas atividades e manter outras abertas, aquilo que é a sua realidade e a sua vivência fora da escola. Isso estamos de acordo. E parece-me aqui que houve uma dualidade de critérios. Mas nós não conseguimos acompanhar, e dizemo-lo não por base da nossa análise política, mas por base daquilo que foi a auscultação que fizemos junto de especialistas da área, epidemiologistas, pessoas que já trabalharam na DGS, médicos e muita gente que tem acompanhado a pandemia. É realmente diferente do ponto de vista da propagação do vírus, uma sala de cinema com 1/3 da lotação ou um ginásio esportivo com 20 crianças, sejam crianças ou sejam adultos. Isso interessa pouco para este aspecto em particular. 20 crianças sem máscara a utilizar o mesmo balneário, ainda que ele seja higienizado e ainda que haja regras de permuta dos espaços dos balneários ou dos corredores dos próprios ginásios esportivos e etc. É verdade que há um conjunto de modalidades e a nosso ver, mais uma vez, daquilo que nós conseguimos ouvir de quem de direito, que poderiam ter tido uma retoma mais rápida. Mais rápida até se o Governo, durante o verão, tivesse permitido essa melhor conversação até com algumas das federações desportivas em causa. Não o fez. Eu acho que a crítica que nós podemos fazer aqui, e que eu acho que pode ser partilhada, é que o Governo anunciou uma coisa que eu acho que ele próprio não sabia que poderia ou não vir a cumprir, que foi colocar no final de julho, no início de agosto, o anúncio de que iria, à partida, existir uma retoma progressiva, não só dos escalões ditos de competição e profissionais, mas também dos escalões de formação, nomeadamente os federados. mas há realmente uma matéria, e tenho de ser o mais claro possível nisso, que nós não conseguimos acompanhar. Porque, do ponto de vista técnico e científico, há uma diferença entre um espetáculo cultural numa sala de cinema, ou numa sala de teatro, ou num cineteatro, ou num espaço onde acontecem eventos tauromáquicos, independentemente da nossa posição em relação a isso, não tem nada a ver com a questão da pandemia, e a utilização de um gimnodesportivo. E dizem os epidemiologistas, dizem os que têm estudado a propagação do vírus, e diz-nos também algumas matérias importantes sobre a própria utilização da máscara, no caso dos eventos culturais e no caso dos eventos desportivos. Esta é a nossa posição, que não é baseada nem em nenhum preconceito social ou político ou ideológico em relação ao desporto. Aliás, temos vindo a acompanhar, como bem disse, essa matéria. Apresentamos, inclusive, um projeto de resolução para apoiar todos os clubes que estão neste momento em situação financeira débil, mas, de facto, o que os indicadores técnicos e científicos nos dizem é que há realmente essa diferença, e nós compreendemos que a DGS e o próprio Governo tenham dificuldades em avançar para isso. Com muita pena nossa, porque são 300 mil jovens que, muito possivelmente, alguns desistirão, aparecerão um conjunto de problemas relacionados com a saúde mental, teremos de abrir uma frente de ataque aí, acho eu. Obrigado.
Bem, agradeço, e agradeço a compreensão. Relativamente à gestão do tempo, é fatídica, é um problema que nos incomoda sempre, porque nunca chega o tempo para dizer aquilo que queremos. Ora bem, eu ia só pedir aos serviços de apoio, se temos alguém em linha, na forma digital, a acompanhar-nos e que queira intervir, não estando ninguém para o fazer, utilizando um direito e uma prerrogativa que cabe a cada grupo parlamentar, eu ia dar a palavra, portanto, à entidade visitante, à Confederação dos Treinadores de Portugal, para, em 10 minutos, aclarar algumas questões que aqui, de forma muito pertinente, foram colocadas por todos os grupos parlamentares, sem exceção. Dava, então, a palavra ao professor Pedro Sequeira, presidente da Confederação. Tenha a bondade, senhor professor.
Muito obrigado e agradeço os comentários e as questões que fizeram, que obviamente enriquecem também aqui as nossas preocupações, começando pela questão que colocou. Eu considero que as medidas na minha área, vou falar só na minha área, que é o desporto, que é aquelas que eu posso eventualmente dominar melhor, considero que as medidas têm sido, são boas. Portanto, nós nunca fomos críticos relativamente às medidas. Onde a gente diverge é se, do ponto de vista da decisão, ela é tomada no dia 30 de julho, cumprindo, e portanto, e aqui entro um pouco com a questão que também foi colocada desse lado, da parte da Secretaria de Estado do Desporto, temos sentido que se está a cumprir aquilo que foi as preocupações da área do desporto. Quando estivemos na Direção-Geral da Saúde e foi pedido um calendário, e o calendário foi, salvo 5 de outubro, foi no feriado de 5 de outubro, foi enviado para a DGS o calendário que tinha sido proposto. Mais ainda, foi-nos perguntado se da parte da Confederação dos Treinadores viam algum problema que as decisões, do ponto de vista de saúde, pudessem ser passadas a ser a nível regional e não a nível nacional, ao qual nós dissemos, claro que sim, não nos parecia justo que em zonas menos afetadas, que as medidas tivessem que ser as mesmas. E devo-vos acrescentar ainda mais, da nossa parte, sempre dissemos que percebemos o retrocesso. Ou seja, hoje poderia ser tomada a decisão de poder haver a competição no treino e daqui a 15 dias haver a competição a nível local ou a nível regional, e que daqui a um mês tivesse a dizer, face aos números que o Sr. Deputado disse, e que eu infelizmente acredito que isso vai acontecer, que na zona A, B ou C tivesse havido um retrocesso. Porque isso eu considero que é passar aquilo que para nós é o mais importante, é passar uma mensagem de competência ao setor desportivo. Porque, na verdade, eu há pouco não disse, o que é que a nós nos preocupou mais? E, de facto, tem razão quando dizem uma coisa que até nem me agrada, porque eu não gosto de fazer, que é comparar as coisas. Porque, na verdade, o desporto, já o disse aqui uma vez, é muito mais organizado do que outras áreas e outros setores em Portugal. E o que eu achei que foi o erro, e posso dizer, epá, e acho que o erro é genuíno e sinceramente, considero que é sem maldade nenhuma. Se a norma 36 tem saído no dia 31 de julho, provavelmente a formação tinha retomado o tradicional 15, 20 de agosto, e provavelmente nunca iríamos fazer a comparação com a escola. Mas de forma justa e honesta, a Direção-Geral da Saúde pediu-nos a nós, às outras entidades desportivas penso que não terá sido muito diferente, mas pediu-nos a nós, estaríamos dispostos a esperar 2 a 3 semanas para perceber o que é que estava a passar nas escolas. E nós humildemente dissemos, concordamos. Podíamos ter dito este curso que eu acabei de dizer, mas dissemos, ok, vamos fazer isso. E esperámos. E a verdade é que, quer do ponto de vista dos escalões de formação, quer do ponto de vista da escola, as coisas não estão a correr mal. Se deviam poder correr melhor, certamente, tudo podia correr muito melhor, mas as coisas não estão a correr mal. E depois, quando fazemos paralelismos, não do ponto de vista, e vejam se percebem isso, há vários setores da nossa área que são importantes. E eu percebo, e acima percebo do desporto, eu percebo que os clubes precisam de sobreviver tendo adeptos, e tendo os bares abertos, e dando jogos à televisão, e nós percebemos isso tudo. Mas a verdade, e eu não sei se estou a estudar, às vezes tem consciência disso, eu acredito quando a gente fala que até se lembram disso. Nós estamos obrigados aos clubes a estarem a trabalhar sem rede. Os pais não estão a pagar as mensalidades. E eu insisto, vocês ouvem os clubes a queixarem-se? Muito pouco. Porquê? Porque agarraram-se a uma esperança. Se calhar eu sou o principal culpado, se calhar eu sou o motor dessa esperança. Porquê? Porque acredito. E quando não acreditar, depois de sair daqui, vou continuar a acreditar nas pessoas que estão aqui à minha frente, nas pessoas que reúnem-se com a Confederação dos Treinadores. E, portanto, e continuo a dizer às pessoas, porque as coisas vão seguir o caminho, não é que estão prometidas, que estão escritas. Portanto, o decreto ou a resolução de espécie de 30 de julho tem isto escrito, a retoma da atividade. E, portanto, esse, senhor deputado, é o nosso desejo. Porque é que eu acho, onde é que há as garantias que me perguntou? E muito bem, onde é que eu acho as garantias? E certamente já o fez, nem que seja na sua região, já o fez, certeza. Vai a um pavilhão, ou vai a um estádio, ou vai a uma parte da ginástica, enfim, a outra, e vê que todas as medidas que vocês têm aqui na Assembleia da República são cumpridas rigorosamente. Os pais são impedidos de entrar dentro dos pavilhões, dentro dos campos de futebol. Só entram as crianças, só entram os treinadores. Tudo é higienizado. Portanto, nós estamos a cumprir, o desporto está a cumprir. Portanto, deem-nos a mesma confiança e deem a confiança a estes 300 mil jovens como estão a dar a outras áreas. É só isso, não é comparar. Deem a mesma confiança. E se derem esta confiança, vamos avaliar. E se passado uma semana, estamos aqui com alguns problemas, okay, vamos tentar perceber. Tivemos aqui dois bons exemplos e até são dos áreas diferentes. Os Açores sentiu que podia fazer isso mais cedo e fê-lo. A Madeira achou que precisava de mais, porque também o sistema na região da Madeira não estava tão bem como estava nos Açores, fê-lo. Eles têm médicos lá, nas regiões, que fizeram esta avaliação, e se calhar se formos a Castelo Branco, ou Porto Alegre, ou Algarve, se calhar os colegas lá dizem, nós aqui estamos ao mesmo nível. Em Lisboa não conseguimos ir no Porto. É complicado porque é onde estão a maior parte das crianças. Claro que é complicado, mas percebemos que existe aqui uma lógica de atuação face àquilo que o desporto está a cumprir. É que se o desporto não tivesse a cumprir, eu percebia as reservas, mas é que o desporto está a cumprir. E ainda por cima, reparem uma coisa, ponham-se no lugar dos clubes. Não estão a receber as mensalidades, são os clubes que estão a pagar o gel e estão a pagar as limpezas e estão a pagar tudo, sem retorno nenhum. Não vou dizer que não é há 7 meses, mas há muitos meses. E vou aguentar, e repare, nunca venho aqui dizer assim, pá, por favor, criem no Orçamento de Estado, que até era o que eu devia fazer, criem lá aí um valor, mas nós nem sequer fazemos isso. Dizer assim, não, nós aguentámos, pá, mas acreditem um bocadinho em nós. E o que é que eu não percebo? É o apelo, se de facto, do ponto de vista governamental, concordam connosco, porque concordam, se do ponto de vista da DGS concordam connosco, porque concordam, será que é um esquecimento? É porque se me dissessem assim, e nenhum dos senhores deputados fez esse discurso, se dissessem assim, mas parou tudo, eu não estava cá. Mas é que não parou tudo, continuam a ser tomadas medidas. Há pouco, quando o senhor deputado falou dos 450 mil, porque é que nós falamos dos 300 mil? Porque, na verdade, no atletismo, na natação, para dar estes exemplos que são os que vocês eventualmente conhecem melhor, como são de baixo nível, aí não há restrições. Por isso é que a gente retiramos, não falamos do valor total. Falamos é do valor maior, portanto, por exemplo, as 5 modalidades coletivas representam cerca de 65% das crianças nestas idades. E essas, portanto, há pouco o Sr. Deputado disse, e isso é o que nos preocupa. Qual é que é o meu receio? É que, por exemplo, o meu filho jogava handball e deixou de jogar handball, mas está no ginásio. Epá, tudo bem, eu com o pai, por acaso, fui jogador de handball, e a minha mulher também, mas não se faz confusão nenhuma, ele manteve a prática desportiva, mas porque somos uma família que tem essa possibilidade. E as famílias que não têm essa possibilidade, o miúdo tem medo, os pais têm medo, fica em casa. Por onde vai voltar? Nunca mais volta. É a taxa de abandono. Portanto, esta tem que ser uma nossa preocupação. Agora, ponderada, ninguém vos está a pedir, nem vocês, nem ao Governo, nem à Direção-Geral, de carta branca. Também não estaria aqui se fosse isso. Isso é que era uma demagogia total relativamente àquilo. Não. Estamos a dizer assim, vamos fazer a retoma. Há um calendário. Vamos ver. E se virem, dizemos, muitas vezes dizemos, em março discutimos a questão nacional, dos campeonatos nacionais, dos escolas de formação. Porquê? Porque daqui a 6 meses pode ter mudado tudo, para melhor ou para pior. E, portanto, há esta preocupação. Portanto, são muitas pessoas que têm esta expectativa, são muitas pessoas que têm esta esperança. Posso-vos dizer, vou sair daqui e vou continuar a pedir aos treinadores e aos clubes para terem paciência, mas eles não podem ter só direitos. Não é? Começa a ser difícil. É assim, eu sou dirigente em regime voluntariado, sabe? Vocês não sabem isso. Então, sou pessoa do ensino superior, felizmente, eu tenho dinheiro para viver. E, portanto, venho aqui pedir e dizer, pá, ainda agora vim de Coimbra a correr para aqui dar lá aulas na faculdade, onde, mais uma vez, também os alunos cumprem, onde as coisas funcionam bem, ainda bem, com as medidas que o Governo tomou, nada a apontar. Mas começa a ser difícil dizer o que é que quer que seja relativamente a isso. E, portanto, de facto, necessitamos da vossa parte, se não é na Assembleia da República, é através dos vossos mecanismos, do vosso staff, do ponto de vista médico. Porque, insisto, discutimos 40 metros quadrados, 800 metros quadrados e pomos a mesma decisão, não é justo para as crianças e para os jovens. E isto, mais tarde, vai ter consequências relativamente a isso. Querido, não sei se queres acrescentar alguma coisa que eu possa ter esquecido.
Eu queria, se calhar, só reforçar também aqui esta questão que o Pedro já referiu relativamente aos clubes. Os clubes estão a entrar em colapso. Eu acho que todos vocês que conhecem o tecido desportivo conseguem perceber que os escalões séniores foram permitidos retomar, quer em termos de treinos, quer em termos de competição, mas sem a formação os clubes não conseguem sobreviver financeiramente. E neste momento os clubes não estão a receber as suas receitas dos pais que colocam os filhos a praticar e, portanto, mais um mês e os clubes começam a fechar. Portanto, se os clubes não têm a perspectiva de, gradualmente, lá está, todos nós somos, a primeira preocupação é a segurança, é as regras de higiene, e como o Pedro diz, nós no mundo do desporto, toda a vida trabalhamos com regras e com disciplina. Esta é só mais uma, mediante as outras 100 que nós temos. E os atletas estão muito habituados a trabalhar em regime de disciplinar. Agora, os clubes, em termos de sustentabilidade financeira, estão nas lonas, porque já estão desde março nas lonas, porque em março ficámos sem uma época interrompida, sem mensalidades, e continuámos a fazer os pagamentos aos treinadores e continuámos logo ali em junho a começar a praticar de alguma forma ao ar livre, com regras, etc., mas a funcionar. E, portanto, se a formação não começa a competir, os atletas neste momento já estão todos a ficar muito desmotivados e a quererem desistir e ir para as tais modalidades de esportes individuais. Portanto, nas modalidades de esportes coletivos e outras de combate, etc., estamos à beira do colapso. E isto tem depois consequências de futuro, em termos de obesidade. Já somos um dos países mais taxa de obesidade que temos, e isto dentro de 5 anos, 10 anos, vai ter graves consequências em termos até de questões mentais, como referiu há pouco. E, portanto, esta é uma preocupação grave. Muito obrigada.
Muito bem. Muito obrigado, professora Carolina Mendonça. Muito obrigado mais uma vez ao seu presidente, professor Pedro Sequeira. Naturalmente, eu diria que impactou a comunicação, conheço já o professor há muito tempo, temos em comum a questão do handball também e da disciplina de handball e os grandes problemas pelos quais os clubes de formação atravessam. De facto, ninguém ficou indiferente relativamente à comunicação que fizeram. Agradeço a forma elevada como estabeleceu a comunicação e a empatia com os seus deputados e com as senhoras deputadas. Ficámos gratos, estamos sempre abertos e disponíveis, de facto, porque o objetivo
é um objetivo comum. Agradeço aos senhores deputados também a presença, quer de forma presencial, e aqueles que nos acompanharam por videoconferência. Muito obrigado aos senhores deputados. Lembrava que, após a reunião plenária, temos a audição com o senhor Ministro da Educação. Estamos dependentes da hora a que o referido plenário terminar. Muito obrigado pela vossa presença mais uma vez e obrigado aos nossos convidados, que eu acompanho com todo prazer.